Olá, muito boa tarde. O autor do relatório técnico sobre as causas do incêndio no Hospital de Ponta Delgada contradiz a Secretária Regional da Saúde ao afirmar que o seu relatório não diz que a causa do incêndio está nas baterias dos condensadores. Sem poder revelar porque o Conselho de Administração pediu para juntar o documento ao inquérito da Polícia Judiciária, o engenheiro João Mota Vieira, em declarações à Antena 1, desmente Mónica Cidi e garante que essa não foi a causa do incêndio.
Nós achamos que a senhora secretária está a utilizar outro relator que não o nosso, porque nós não confirmamos as declarações da senhora secretária. Nós não confirmamos que o incêndio se deu na bateria dos condensadores. Nem sequer conhecemos esse equipamento. Esse equipamento é um equipamento desconhecido para a engenharia. Nós não sabemos que equipamento é este. Nós não encontramos no H10 nenhum compartimento por baixo dos grupos geradores. Não sei, nós não encontramos, não quer dizer que ele não existe. Portanto, as pessoas que provavelmente fizeram o relatório para a senhora secretária, provavelmente encontraram. Nós fomos aconselhados, juridicamente, é não fazer absolutamente mais nada. No sentido de que aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós, as informações que nós já demos, são suficientemente importantes para que o Conselho de Administração e o Governo Regional tomem as medidas, que é isso que é importante.
Por seu turno, a Secretária Regional da Saúde reafirma as causas do incêndio que divulgou em conferência de imprensa e admite que pode ter havido falha de interpretação.
Quando o relatório for tornado público, está lá escrito que uma das causas do incêndio se deve a uma falha de equipamento técnico, nomeadamente a nível da bateria dos condensadores. E, portanto, isso está lá escrito. Não há aqui nenhuma intenção da secretária fazer passar outra informação, mas é como digo, o relatório, quando pronuncia do Sr. Juiz de Instrução Criminal, o relatório será tornado público e aí podemos tirar todas as dúvidas. E, portanto, pode haver uma falha de interpretação da minha parte, mas eu penso que está lá escrito. O que a conferência quis dizer foi que a secretária subscreve, ou neste caso o Governo Regional subscreveu na íntegra a decisão do Conselho de Administração de pedir que o relatório fosse anexado, portanto, ao processo de inquérito que está a decorrer pela Polícia Judiciária. E, portanto, é esse o relatório que a secretária quis dizer, que enquanto não houver uma pronúncia do juiz, esse relatório será trabalhado internamente e tratado como matéria reservada. Aguardamos também ainda que seja feito um relatório técnico.
Mónica Seidi, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. Os deputados que compõem a Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano visitaram a zona afetada pelo incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo. Na visita, a Presidente da Comissão revelou que o projeto de requalificação do hospital só deverá ser elaborado depois de outubro, após a entrega do programa funcional.
A realização do programa funcional que foi hoje aqui falado e explicado às senhoras e aos seus deputados desta comissão, como sendo um elemento essencial para que o projeto seja pensado, seja redimensionado e que a resposta final do H10, a reposição final daquela que é a resposta do H10, possa ser efetivamente uma realidade. Até outubro será entregue este programa profissional e que só depois deste programa entregue é que poderá ser elaborado um projeto. O que nos faz perceber que temos aqui ainda longos meses, anos, para que possamos falar numa resposta final.
Esta informação foi adiantada pela administração do Hospital do Divino Espírito Santo durante uma visita dos deputados da Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano às zonas afetadas pelo incêndio de 4 de maio. No final da visita, a presidente da Comissão Parlamentar, Sandra Costa Dias, salientou que existem questões técnicas que têm de ser asseguradas na requalificação da maior unidade de saúde da região.
Houve o compromisso da senhora secretária de enviar estudos, quer do LEREC, quer dos bombeiros, e ainda um estudo, um relatório preliminar, que até o momento não chegou à comissão, e portanto estamos a aguardar que a tutela reconheça que também é importante informar as senhoras e os seus deputados para que nós, na nossa ação, também possamos ter a informação necessária para agirmos. De facto, agora é preciso perceber que trabalho está a ser feito. Essa visita foi importante também para isto, perceber o que está a ser feito, e é importante também dizer-lhe que efetivamente já há muito trabalho feito.
Fez exatamente ontem 2 meses que deflagrou o incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, cujos prejuízos estão estimados em 24 milhões de euros.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional alertou no encerramento da 22ª Sessão Plenária da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que decorreu em Angra do Heroísmo, para a problemática da perda de população residente nos Açores, salientando que é preciso trabalhar para combater a demografia regional.
E a questão da demografia nestas ilhas é fundamental. E para nós, para o Governo, e para os políticos dos Açores, de todos os quadrantes, a questão da fixação dos nossos jovens, de facilitar o regresso dos nossos jovens às nossas ilhas e de implementar políticas para tal é fundamental.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. A Google pediu ao regulador americano uma licença para construir um cabo submarino de fibra óptica de 6.900 quilômetros que vai amarrar nos Açores e Sines, afirmando tratar-se da primeira ligação direta entre os Estados Unidos e Portugal. Segundo o documento a que a agência Lusa teve acesso, a multinacional pede à Comissão Federal de Comunicações licença para construir, aterrar e operar um sistema de cabo submarino de fibra óptica privado e não comum que ligue os Açores e Portugal aos Estados Unidos, nomeadamente às Bermudas. A Google pretende instalar e testar o sistema cloud em águas dos Estados Unidos a partir do terceiro trimestre de 2025 e iniciar a operação comercial do ponto de amarração do sistema nos Estados Unidos no segundo semestre de 2026.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional foi distinguido na passada quarta-feira com o título de cidadão honorário da povoação na sessão solene das comemorações do 185º aniversário de elevação a concelho. José Manuel Bolieiro expressou na ocasião estar grato pela distinção concedida, enaltecendo ainda o aniversário do município de São Miguel. O presidente do Governo destacou ainda os significativos investimentos que têm sido concretizados e os projetos a ser concretizados pelo atual Governo no desenvolvimento do Conselho da Povoação.
É este um percurso, paramos por partes, mesmo o que se está a fazer no que diz respeito à primeira fase da ligação à povoação, na variante das Furnas, e no futuro, potencial até com túnel, ligação que encurte e dê mais segurança à chegada à vinda da povoação, ou pelo menos à Lomba de Cavaleiros, primeira entrada na freguesia, é de sim irmos trabalhando e planeando essa matéria.
A ocasião serviu também para louvar o trabalho desenvolvido pelo autarca Pedro Nuno Melo, presidente da Câmara Municipal da Povoação, tendo sido destacada a importância da cooperação contínua entre o Governo e as autarquias no desenvolvimento da região. Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal destacou que é urgente criar um plano de circulação e estacionamento nas Furnas e que existe folga financeira na autarquia depois de anos de recessão.
Muito recentemente, decorreu a assinatura da escritura que confere à Câmara Municipal da Povoação a propriedade exclusiva do campo de jogo das Furnas e das piscinas municipais. Tendo sido firmado um acordo com o principal credor, a Caixa Geral de Depósitos, a autarquia povoçense, sob o compromisso de efetuar faseadamente o pagamento no valor de 2.772.000 euros, debelou completamente o risco de, no presente, correr ter de assumir uma dívida que já ascendia a mais de 13 milhões de euros e que poderia ser muito mais no futuro próximo. Podemos afirmar que esta Câmara é financeiramente sustentável, almejando aquilo por que tanto lutamos, ter folga pelo investimento essencial para a melhoria das condições de vida da nossa população. A freguesia de Furnas atingiu uma dimensão que vai para além do contexto local. É neste sentido que vemos suscitar a vossa melhor atenção às contingências associadas às particularidades desta freguesia no contexto regional, nomeadamente no que se refere a uma solução urgente para as dificuldades de circulação e estacionamento.
Pedro Nuno Melo, presidente da Câmara Municipal da Povoação. Três noites, três temáticas diferentes. É o que se pode esperar na 12ª edição do Festival Música no Colégio, iniciativa do Coral de São José, a ter lugar entre hoje e domingo em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Ritmos latinos, cravos daqui, da Colá e do Rio à Broadway são os temas que o Largo do Colégio vai acolher durante 3 noites ao ar livre.
Na sexta-feira, dia 5, teremos uma noite de ritmos latinos. Será uma noite protagonizada pela Filarmónica de Nossa Senhora das Neves, da Relva, em Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Hélio Soares e com vários músicos convidados a cargo deles. E a peça mais icónica do programa deles é uma ópera tango intitulada de Maria de Buenos Aires, do compositor Astor Piazzolla. Na noite seguinte, no dia 6, sábado, como não podia deixar de ser, temos um programa associado à celebração dos 50 anos do 25 de Abril. É uma noite protagonizada pela Helena Oliveira, é um projeto da sua criação, onde ela, com vários músicos e outros cantores também convidados por ela, nos vão trazer um périplo de canções associadas à Revolução. Depois passamos para a última noite, a noite lírica, que será no domingo. É uma noite protagonizada pelo Coro Sinfónico do Coral de São José, também com alguns músicos nossos convidados. Um projeto que foi feito em parceria com o maestro e pianista Nuno Margarido Lopes, do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.
Segundo Ricardo Botelho, presidente da direção do Coral de São José, o objetivo da iniciativa é levar ao Largo do Colégio público variado e que seja um chamariz para que as pessoas se aproximem desta música mais erudita e mais clássica. O responsável sublinha ainda que o festival é gratuito, oferecendo uma programação de qualidade. Este ano o evento sofreu a redução de uma noite. Quando surgiu, inicialmente tinha 5 noites, no ano passado já tinha sido reduzido para 4 e a edição 2024 volta a ver a sua programação com menos um dia. Ricardo Botelho lamenta a falta de apoios, que diz que têm sido gradualmente reduzidos.
A cultura, como se diz na gíria, é sempre o parente pobre e, portanto, quando há necessidade de cortes e de restrições, é sempre na cultura que, ou é primeiro na cultura que eles se sentem. E o Música no Colégio não tem estado à margem desta medida. Portanto, sim, os apoios têm sido gradualmente reduzidos e nós vamos acompanhando isso. Temos sido teimosos em persistir com a programação e com a concretização do Música no Colégio, porque enquanto produtores e realizadores acreditamos que é um projeto vencedor, é um projeto que deve acontecer. Temos como prova disso o sucesso de todas as 11 edições que já fizemos, a relação artística que estabelecemos com quem convidamos e com quem colabora connosco.
Para o próximo ano, a organização está a projetar um programa de 3 noites no Largo do Colégio e uma noite noutro palco também, em Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, vai para a estrada esta sexta-feira a 14ª edição do Grande Prémio de Ciclismo volta à Ilha Terceira. Num total de 220 quilómetros divididos por 3 etapas, serão 5 equipas com um total de 33 atletas no pelotão principal a lutar pelo lugar mais alto do pódio.
Terá 3 etapas. A primeira etapa vai ligar a Junta de Freguesia da Fontinha já ao Algar do Carvão. São 66 quilómetros. Uma etapa que passará por Agualva, Algar do Carvão, contagem de montanha de segunda categoria, do novo para Algarve a Agualva, ponto quente, e a chegada no Algar do Carvão. É uma etapa que, de alguma forma, deixa o apetite depois para os dias seguintes. São 66 quilómetros que não são nada fáceis. No dia seguinte, temos a segunda etapa, partida da Praça Velha, em Angra do Heroísmo, junto à Câmara Municipal e chegada à Serra de Santa Bárbara. A terceira etapa vai ligar a Praia da Vitória, vamos partir junto à Câmara Municipal e a chegada à Serra do Cume.
Teixeira Correia, jornalista e speaker da Volta a Portugal, um colaborador assíduo de alguns anos nesta volta em bicicleta à Ilha Terceira. Este grande prémio é apadrinhado pelo antigo ciclista vencedor da Volta a Portugal, Rui Sousa, que se mostrou orgulhoso em poder representar esta prova novamente. Prova esta que terá 8 camisolas em disputa.
A camisola amarela, símbolo líder da classificação geral, e é a camisola que todos um dia sonham poder vestir. Depois de seguida, vamos ver a camisola das bolinhas. Camisola bolinhas vermelhas, prémio da montanha, o símbolo líder dos trepadores. Seguimos em frente e vamos para a camisola verde, símbolo de líder da classificação por pontos. Seguimos em frente e vamos para a camisola branca da juventude, portanto, corredores com menos de 26 anos. A camisola seguinte é a lilás para o melhor atleta local. Estar, ser residente e ser contribuinte há pelo menos um ano é uma camisola, eu ano passado adorei, por aquilo que é a simbologia que tem em relação às touradas e às corridas à corda que são tão tradicionais nesta ilha. Vamos para a camisola azul, liderança de cadetes. O escalão seguinte é o escalão de júniores, camisola vermelha. Agora temos a camisola laranja, Master 50.
A organização deste grande prémio é a cargo da Associação Fontinhas de Esporto e Eventos e o seu diretor, Adriano Toste, para além de destacar o trabalho da sua equipa, deseja que corra tudo pelo melhor.
Eu acho que vai sair uma volta bastante interessante. As estradas não estão encerradas ao trânsito, mas sim condicionadas. Os ciclistas já conhecem as nossas estradas, já sabem onde é que há mais perigo ou não. Nós temos também bastantes elementos da PSP envolvidos nestes 3 dias, elementos desses que já fazem as provas de ciclismo há alguns anos e que já demonstram bastante a capacidade e bastante conhecimento para dar a garantia dos ciclistas passarem e não haver acidentes nenhums.
Na apresentação da volta que aconteceu ontem na Academia da Juventude e das Artes na Praia da Vitória, esteve também o chefe da PSP, Nuno Cota, que também desejou que tudo aconteça sem qualquer incidente. Também na cerimónia esteve o diretor regional do desporto em representação do Governo Regional, Luís Carlos Couto, que destacou a prova deste tipo como uma iniciativa para promover a atividade motora. Também Ricky Batista, vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, destacou a mudança de paradigma no concelho relativamente ao desporto e à aposta neste tipo de eventos. Para todos os intervenientes estão reunidas todas as condições para uma grande volta em bicicleta à Ilha Terceira. E o Informação Açores fica sobre rodas por aqui. Boa sexta-feira e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.